O medo provoca diversas reações defensivas, inclusive o ataque de pânico. Esse comportamento é bastante comum e afeta milhares de pessoas no mundo todo. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto analisou a ligação entre o medo e a dor no sistema nervoso. O estudo recebeu o prêmio Juarez Aranha Ricardo em 2018 na reunião anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Em entrevista à Rádio USP, Raimundo da Silva Soares Júnior, responsável pela pesquisa, explica os objetivos e os resultados obtidos do seu trabalho.
A linha de pesquisa do laboratório investiga a chamada antinocicepção induzida pelo medo. Então, as palavras difíceis já começaram logo no título, né, do trabalho. É uma pesquisa que envolve a dor e as emoções, né, mais especificamente o medo. São duas coisas que geralmente são associadas a algo desagradável, né? Tanto a dor quanto o medo é algo considerado desagradável, mas muito importante nas nossas vidas. E aí a gente estava tentando entender qual é essa relação do medo e da dor no sistema nervoso ser humano, estudando em ratos, no modelo animal. Utilizando esse modelo animal, nós usamos um modelo de estudo do transtorno do pânico, né? Então, quando você faz um estímulo aversivo, o animal tem alguns comportamentos do tipo pânico, como corrida, salto, congelamento. E eu utilizei um fármaco para bloquear receptores bem específicos em uma região relacionada à dor, o núcleo dorsal da RAF. Quando eu fiz o bloqueio desses receptores, chamados receptores 5-HT2A, eu observei que teve uma diminuição tanto nessa insensibilidade à dor, então o que nós chamamos de antinocicepção, teve uma diminuição nisso, mas também teve uma diminuição no comportamento defensivo. Então nós vimos o chamado efeito panicolítico. Então foi um resultado surpreendente, foi interessante, porque esse fármaco ele foi capaz de diminuir não só a sensação da o bloqueio dessa sensação da dor, né, ante nossa excepção, mas também o comportamento do tipo pânico. O meu mestrado ele envolve duas partes, porque eu estudo duas regiões do cérebro diferentes para fazer esse estímulo aversivo. Então utilizo uma droga para induzir esse comportamento do tipo pânico, só que em duas regiões diferentes no cérebro. Então, eu tento comparar para ver se há alguma diferença entre eles. Eu também fiz um estudo morfológico. Então, na verdade, eu utilizei uma técnica de coloração em fluorescência para marcar diferentes tipos de neurotransmissores, né, que são esses estímulos químicos no cérebro, e também diferentes receptores com diferentes cores, para entender melhor como é que é essa interação química no cérebro e poder entender melhor esse processo.
O pós-graduando conta que a pesquisa é uma base para que os próximos estudos possam ser realizados e, no futuro, novos medicamentos sejam desenvolvidos.
Essa pesquisa é uma pesquisa básica. E quando eu digo básica, eu não quero dizer que é simples, que é fácil, muito pelo contrário, né? Trabalhando com os neurônios é todo sempre desafiador e difícil. Mas base no sentido de ser a base mesmo do conhecimento, ali o alicerce, onde junto com outros trabalhos a gente consegue entender melhor esse sistema. A partir desse conhecimento, no futuro, é que surgem novos medicamentos, novas formas de tratar essa doença que afeta tantas pessoas no mundo inteiro, que é o transtorno do pânico. Existem alguns medicamentos que são usados, né? Então, como eu citei, existe esse efeito panicolítico, existem alguns medicamentos que já possuem esse efeito, mas sempre há o interesse de você conseguir medicamentos melhores, que vão ter menos efeitos adversos, né? Menos efeitos colaterais e que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além disso, né, esse trabalho envolve a dor. Então a gente sabe que existe uma relação entre as emoções e a dor, e eu vejo esse trabalho como uma peça de quebra-cabeça, que junto com várias outras nos permite ter um panorama geral, uma visão do todo para conseguir ter no futuro novos medicamentos que possam ajudar não só no tratamento do transtorno do pânico, mas também da dor, que afeta ainda muito mais pessoas no mundo inteiro.
Soares fala também sobre o prêmio que recebeu.
Quando apresentei meus dados, eu tive essa felicidade, esse prazer de ter o trabalho reconhecido, né? Todos os esforços que eu desempenhei nesse projeto tão desafiador, eles foram agraciados lá com o prêmio Juarez Aranha Ricardo. E foi muito gratificante, porque embora o nosso objetivo nunca seja ganhar um prêmio, isso é uma forma de reconhecimento e é uma evidência de que a gente está num caminho muito positivo.
Nós ouvimos Raimundo da Silva Soares Júnior, pós-graduando da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Maju Petrone, da Rádio USP Ribeirão.